Bom dia. Começamos, vamos começar um ano?
Amém.
Temos um desafio pela frente, né? E eu fui escalado para pregar hoje, então vocês tenham um pouco de paciência com os meus erros aqui na ministração, tá? Muito bem. Então nós temos um caminhar este ano muito grande. Um ano se passou, estamos todos juntos aqui, graças a Deus. Temos mais um ano pela frente e é uma jornada muito grande, né? Vocês já sabem a jornada como é grande, né? A jornada de um ano, eu estava fazendo assim, por de brincadeira, né? Eu estava vindo assim, a Terra vai ter que dar uma volta completa ao redor do Sol. Né? E eu fiz um cálculo bem fácil de fazer. Quantos quilômetros nós vamos andar para dar uma volta ao céu? 940 milhões de quilômetros nós vamos rodar. E nós estamos parados, né? Como que pode? A gente está rodando aqui a 30 quilômetros por segundo, a Terra está indo. E nós estamos parados aqui. E vamos dar essa grande volta. E nessa jornada, né, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas a gente espera que Deus nos dê graça para a gente vencer essa grande jornada, né? E o tema da nossa ministração hoje é firmes, constantes e sempre abundantes. Eu vou fazer um exercício aqui da gente decorar algumas coisas. Vamos decorar o tema de hoje? Firmes, constantes e sempre abundantes na obra. E o texto está em Coríntios, 1 Coríntios 15, 57 e 58. Vamos abrir? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Enquanto vocês abrem, tem aquela pergunta boba que a gente faz para treinamento empresarial, né? O que aconteceria se o mundo fosse acabar daqui a uma semana? Bom, o mundo não vai acabar daqui a uma semana, né? Espero que sim. Porque como as coisas estão acontecendo, a gente fica até preocupado, né? Com muitas, muitas coisas acontecendo. Mas não vai, o mundo não vai acabar daqui a uma semana. Mas fica aquela questão que a gente dá em treinamento empresarial, o que vai acontecer? Não sabemos, né? Mas sabemos que nós vamos ter que fazer alguma coisa, independente do que acontecer, nós vamos ter que seguir uma trilha que Deus nos dá. E essa meditação, eu vou, a mesma coisa que a Isaías falou, quando a Isaías falou que estava alguma coisa martelando na sua cabeça, cadê a Isaías? Dalva está aí? Dalva aqui, hein, Dalva? Que você falou que estava alguma coisa martelando na sua cabeça, como é que era que estava falando?
Não, é uma preocupação com a sequência da vida das nossas crianças.
Né? Sim, mas o do remédio.
Confere,
não é verdade? E esse texto aqui já faz mais de dois meses que ele está toda hora, confere na minha cabeça, confere, medita, pensa, né? E nós vamos hoje, eu gostaria que nós aplicássemos esse texto durante a nossa jornada de 940 milhões de quilômetros ao redor do Sol, que a gente ficasse com esse texto constantemente em nossa mente. Amém? Vamos ler? Sim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 e 58. Todos acharam aí? Porque nós vamos decorar esse versículo, tá? Pronto? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que tal a gente decorar isso? Vamos decorar? Então 57. Mas graças a Deus, vamos falar junto, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio
de nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto,
meus amados irmãos,
sede firmes, constantes, e sempre abundantes, na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor
o vosso trabalho não é vão. Bem simples, né? Não precisava nem falar mais nada, que aqui já está muito bem explicado. Mas nós vamos expandir um pouco esse texto para fixar melhor isso daqui. A primeira coisa que Paulo fala, o apóstolo Paulo fala aqui, é graças a Deus. Bom, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é de quem? Nossa. Mas quem nos dá esta vitória? Jesus Cristo. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é o mediador da nossa vitória? Jesus Cristo. Agora, que vitória que é essa? Esse versículo é muito usado para falar assim: eu tenho vitória no meu trabalho, vitória nisto, vitória naquilo, vitória, sei lá, nos meus negócios, né? Uma porção de coisas. Mas aqui especificamente esse texto, ele está falando sobre uma vitória específica. Ele é o final de um capítulo, esse texto. E anteriormente, todo esse texto de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo está falando de como que vai ser a nossa vida na eternidade, como que nós vamos ser transformados, como que vai acontecer a ressurreição. Todo esse capítulo fala isso. Como o nosso corpo vai ser transformado. E no final ele termina assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória. Então, esta vitória que Paulo está falando, especificamente, Deus te abençoe, reverendo. Quem dá um copo de água para um simples, né, cachorrinho da rua? Hã?
Confere. Por interesse.
Então, voltando, né? Essa vitória que está falando, ele está falando especificamente a vitória que nós vamos ter na ressurreição. Ou seja, um dia nós vamos ressuscitar e vamos morar eternamente com Cristo. E o nosso corpo vai ser transformado. Nós não vamos ter mais este corpo aqui que sofre dores, que morre, né? E Jesus, ele fala mais especificamente sobre essa vitória, que é a vitória sobre a morte. Cristo venceu a morte. Nós estamos no 57, né? Olha o 55. O que fala o 55? Estão acompanhando aí? Ele fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, Paulo fala assim: a nossa vitória é a vitória sobre a morte. Ou seja, nós vamos ter vida eterna em Cristo. Amém?
Amém.
O que está falando? Aconteça o que acontecer, nós temos uma vitória. Jesus conquistou para nós por intermédio de Cristo. Ele foi o mediador desta vitória. Isso não é fantástico? Amém. Mas a gente está muito preocupado com a nossa vitória terrena, e não é errado. Nós temos que ter também preocupações com as coisas que nós temos na terra. Nós temos família, temos filhos. Nós precisamos trabalhar, ganhar o nosso pão, ter uma vida digna, tudo isso nós precisamos. Mas Paulo está falando especificamente nesta vitória, que Cristo venceu a morte. E nós vamos ter um novo corpo na eternidade. Amém? Aí nós vamos para o segundo ponto, né? Que esse graças a Deus é muito gostoso de ver. Porque Deus nos dá a vitória, não é porque nós somos bonzinhos, né? É porque Ele nos amou. Né? Nós não somos bons porque fazemos coisas boas. Não somos bons porque fazemos coisas boas. Nós somos bons porque Jesus nos vê através de Cristo. Aí Ele nos abençoa. Amém? Aí vem a segunda palavra que a gente vai expandir, que é o portanto. Versículo 58. Esse portanto, ele tem um significado muito importante, porque ele traz tudo que vem no capítulo inteiro de Coríntios. Ele fala assim: portanto, Ou seja, já está garantida a nossa vitória no céu. A morte foi vencida. Nosso corpo vai ser ressurreto. Nós vamos ter outro corpo. Agora ele fala assim, portanto, o que significa esse portanto? Portanto, ele diz assim, nós temos uma vida pela frente. Nós temos uma vida pela frente, um caminhar pela frente. Nós temos um 2026 aqui pela frente. E como é que vai ser? Então esse portanto, ele quer dizer assim, mesmo que o mundo acabe a semana que vem, nós vamos ter que fazer algumas coisas. É esse portanto. E quais serão as coisas? Primeiro, meus amados irmãos, podemos explorar um pouquinho esse amados irmãos também, né? Paulo é muito carinhoso, muito afetivo, e nós podemos aplicar isso para as nossas vidas. É muito gostoso eu, algum chegar para aqui e falar assim, meu amado irmão Cláudio, como é bom, né? Como é gostoso eu falar, meu querido irmão, minha querida irmã, isso é afeto. Então, a nossa vida cristã, ela deve ser afetiva. E Paulo era muito afetivo. E ele fala, meus amados irmãos, para uma igreja problemática, que deu um trabalho danado para Paulo. E ele fala, meus amados irmãos. Então, uma coisa que nós podemos aplicar em 2026. Que tal a gente começar a nos chamar de amados? Queridos. Né? Não é bom isso aí? Não é afetivo? É afetivo. Nós somos igreja, somos irmãos. Ou somos irmãos só de palavra? Vamos ser irmãos de fato mesmo, né? Mas, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Essa outra palavra aqui, né? O que é firme? Amada. Falar com a esposa também, minha amada esposa. Meu amado esposo, que bom. Meu filho amado. Não é gostoso isso, né? Sede firmes. Que firmeza que é essa, né? O que significa essa firmeza? O que será que é? Vamos ver, vamos expandir isso, se firmes. Vamos lá. Isto, Marino. Na realidade, eu até fiz o que? Sabe o que eu fiz? Eu estava lá em Porto Rico, nós voltamos ontem. Foi umas férias grandes. Eu estou trabalhando, esse ano já fazem 39 anos que eu estou trabalhando nessa empresa. Não é fácil 39 anos, né? E eu nunca tirei 30 dias de férias. Eu falei, pela primeira vez eu quero tirar 30 dias de férias. Conseguimos ficar 21 dias lá em Porto Rico. Foi uma bênção. Mas eu falei assim, eu quero até caracterizar essa mensagem. Então eu peguei uma garrafa de Coca-Cola, cortei ela no meio, coloquei concreto dentro e peguei um prego grandão que eu tinha lá, deixei secando. Falei, eu quero ver quem vai tirar esse prego daqui. Mas eu fui na casa da Dona Ruth e esqueci lá. Eu ia trazer para vocês isso só para caracterizar a mensagem, né? Mas tem um ditado popular que ele fala, como é que você está? Eu estou firme que nem palanque no banhado, né? Que nem prego na areia, que nem prego na maionese, essa coisa toda, né? É uma frase errada, tá, irmãos? Uma frase errada. Porque isso aqui está se falando que já é uma coisa instável, não é fixo, né? Instável. Nós temos que ser firmes, né? Firmes. O que é firme? Firme no grego, que é uma palavra edraion, né? Ele está falando sobre algo fixo que não se movimenta. E quem tem que ver isso comigo, né? Que firmeza que é esta? Essa firmeza, ela é uma firmeza, primeiramente, irmãos. Então eu queria agora que vocês prestassem bem atenção nisso aqui e aplicassem isso no coração. Que firmeza que é essa? O que será que Paulo está falando sobre esse firme? Firme, a primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte, firmes na palavra. Irmãos, se vocês meditarem, lerem, estudarem a palavra de Deus, se aprofundarem na palavra de Deus, mergulharem nas escrituras, 90% de todos os problemas de uma igreja, eles são resolvidos. Porque a palavra de Deus nos dá direção, nos dá luz, nos dá orientação. Então essa primeira coisa que Paulo está falando, essa firmeza, é firmeza nas escrituras, firme nos princípios da palavra. E eu vou dar aqui um texto que eu gosto muito, é um dos textos assim que eu aplico a minha vida inteira. Eu decorei também, nós temos que decorar versículos, decorar textos da palavra de Deus, para que aquilo se fixe em nossa cabeça. Eu me lembro que quando eu fazia cursinho, né? À noite a gente saía com os amigos, né, de carro, saía com as meninas à noite, isso quando tinha 17 anos, nem conhecia Jesus, mas o que eu fazia? Eu gravava as aulas de matemática, gravava as aulas de biologia, que eu não gostava, tá, Renata, que é a expert em biologia, né? Eu colocava, naquela era fita cassete, né? Colocava, e o pessoal, a gente ia conversando e eu ouvindo, né, aquelas aulas de biologia, os caras só faltavam me bater, né? Ô, Cláudio, estamos passeando aqui, né? Estamos aqui na cidade, aqui vendo, né, as coisas, você está colocando biologia? Não, eu falei que eu preciso fixar, né? Porque eu queria que aquilo fixasse na minha cabeça. E quando eu me converti, eu falei, eu quero me aprofundar nas escrituras. E eu me aprofundei, eu estudo, medito, tudo que eu posso fazer, né? E decoro textos. E um dos textos que eu decorei, que é bom a gente aplicar no nosso coração, é aquele texto lá de Mateus 7, que fala assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, lembram-se? Esse texto é relacionado a que parábola? Parábola dos dois fundamentos, né? A casa firmada sobre a rocha e a casa firmada sobre a areia, lembram, né? E o que Paulo fala? Desculpa de repetir, eu quero é que a palavra de Deus fixe na nossa mente. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Do que especificamente Jesus estava falando? Quem é a rocha? A palavra, gente. Muitos interpretam como sendo Jesus, mas é a palavra, porque ele fala, todos aqueles que ouvem e praticam estas minhas palavras, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Casa é vida, rocha é a palavra. Você pode até colocar assim, não, como a rocha sendo Jesus, pode ser também, mas especificamente nesse texto, está falando sobre as escrituras. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que prudente, que edificou a sua casa sobre as escrituras. E sopraram os ventos, desceu a chuva, correram os rios e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E o homem insensato, que não tem sensibilidade, é aquele que edificou a sua casa sobre a areia. O que é areia? Fundamentos humanos, como que eu penso, como que eu imagino. E ele fala a mesma coisa, sopraram os ventos, correram os rios, desceu a chuva e deu com ímpeto sobre aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua ruína. Fundamentos humanos, areia. Mas o que eu queria trazer para vocês, quando Paulo fala ser firmes, ele está falando firmes nas escrituras, porque elas que nos trazem firmeza na nossa fé. Andamos por princípios, né? Então nós não podemos ser pregos, palanque no banhado, nem prego na areia, né? Nós temos que ser firmados na rocha, prego firmados na rocha, que são as escrituras, né? E outro, então durante esse ano, irmãos, vamos ser firmes? Vamos? Amém? Amém? E o que vai acontecer desse ano? Vai acontecer muita coisa. Vai acontecer muita coisa, coisas boas, coisas ruins, vamos ter aflições, vamos ter, não adianta, as coisas assim, a gente às vezes acha uma ilusão, né, que tudo vai ser bonzinho, bonitinho, né? Nós vamos ter problemas no ano, mas Deus vai nos dar vitória em todos, amém? Vamos dar vitória, principalmente se nós estivermos firmados aonde? E o que, que é a rocha? A palavra, Cristo, a palavra, né? E tem aquele texto de Abacuque 3, 17, 18, não está aí não, né? Que ele fala, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ele vai falando, né? Vamos nesse texto? Vamos lá? Abacuque, quem pode achar para mim? Abacuque 3, 17 e 18. Quem achou, lê, por favor. Enquanto isso, né? Tá. Abacuque está antes de Apocalipse. É verdade, tá? Achou? Pode ler? Você achou e pode ler? Quem achou? Pode ler? Então, achou.
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do abismo, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação.
Oh, Jesus, sabe como é que é o nome disso? Firmeza, firmeza, firmeza. Mesmo que aconteça todos os problemas neste ano, e vão ter problemas, nós vamos estar firmes no Senhor e na sua palavra. Amém?
Amém.
E o que vai acontecer se a gente fizer isso? Nós vamos ter vitória. Essa é a nossa vitória. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém?
Firmes e convictos.
Firmes e convictos. Então é ser fiel, é permanecer na palavra, mesmo quando os resultados não aparecem. Né? Amém. Segundo ponto, firmes e constantes. Tem uma outra tradução que fala inabaláveis, né? Levanta a mão quem tem inabaláveis aí na sua Bíblia. Inabaláveis, né? E quem tem constantes? Constantes, isso. Tanto faz você usar como um como o outro. Vamos usar constantes? Eu gosto mais do constantes, né? Porque essa palavra no grego, ametakinetoi, ela traduz mais para constante, tá? Eu gosto mais dessa palavra constante. É, que é alguma coisa que não pode ser movida da sua posição. Firme no alvo. Constante, irmão, é um ponto do caráter humano, viu? Ser constante. Um ponto de caráter. Está tratando de caráter. Bem.
É algo que você pode confiar que não muda.
Que não muda.
Confiar que
não muda. O contrário de constante é inconstante, né? Já ouviram falar em crente osciloscópio? Crise, é, eu estou inventando agora, sabe? Você sabe o que é osciloscópio? Vocês nunca viram? Osciloscópio, sabe o que é, né? Osciloscópio é um aparelhinho redondinho assim, pode ser da tela de uma, tem uma telinha na televisão, e você coloca, por exemplo, você pode ver a oscilação de ondas eletromagnéticas, que é assim, ó, o cristão, onda eletromagnética, né? Baixo, alto, baixo, alto, né? Então, ser constante não é aquele que está, uma hora está lá embaixo, uma outra hora está lá em cima. Uma hora ele está, vamos por lá, deixa eu ver aqui. Uma hora ele está alegre, dando glória a Deus. No dia seguinte ele está murmurando. Abre um parênteses aqui, o Júnior não está hoje aqui, tá? Porque ele está fazendo um trabalho no restaurante e ele vai ficar um mês sem poder vir nas nossas reuniões. Então ele fala, cadê o Júnior, né? Cadê o pastor da igreja? Mas ele está aqui. Então, amanhã está murmurando. Uma semana a hora... Outra semana, nem se lembra do Senhor. Um mês dá o dízimo, outro dia, outro mês não dá. Uma semana vem ao culto, outra semana não. Um dia está fervoroso, outro dia está frio. Um dia está animado, outro dia está desanimado. É oscilação. O contrário de constante é oscilação. Então, constante, como a gente navega, né? Eu gosto muito de navegar, e a gente navegar à vela, ele exige muito você ser constante, porque o vento sempre está mudando, e como o vento está sempre mudando, todo momento, você tem que estar sempre ali no leme, você tem uma bússola, e você coloca naquela bússola e fica firme. Se você dá uma bobeadinha, você já sai do rumo, né? Então, ser constante é você manter o rumo. Está falando sobre ritmo, manter o seu ritmo, pessoa que você pode sempre contar, né? Que permanece no chamado, não abandona o seu posto, Esse é o constante. Constante é aquele que começa e termina. Aquele que desarruma, mas arruma. Mantém o seu compromisso ao longo do tempo. Não abandona o caminho iniciado. E tem a ver com disciplina. Normalmente, o perseverante, ou constante, vamos colocar constante, o constante, ele é sempre uma pessoa disciplinada. Aquele que tem disciplina é constante. E voltando a falar, constância está no caráter da pessoa. Pessoas constantes são pessoas de caráter, que se submetem à disciplina. O inconstante, ele nunca se submete à disciplina. Então, é uma bênção. E quando a gente é constante, o que que acontece? Constante na obra. Deus pode contar conosco. A igreja pode contar com você. Nós temos que ser constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. O próximo ponto. Sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Aquele que fala sempre, né? Ele não fala sempre para firmes, nem para inabaláveis, para constantes. Mas para abundantes, ele fala sempre abundantes. Então, abundância é uma coisa que a gente sempre está. O que que é abundância, né? Vamos lá. Abundante é assim, na obra, né? Do Senhor. De quem que é a obra? Do Senhor. Se é do Senhor, nós temos que fazer como? Muito bem feito. É dele, né? Já pensou? Temos que fazer muito bem feito, porque é do Senhor. É, sempre. Não é quando não dá, né? Ah, quando dá, eu posso, eu vou. Quando não dá, eu não vou. Quando eu estou bem, eu faço. Quando eu não estou bem, um dia talvez, o ano que vem, eu já vi, assim, algumas pessoas já me falaram, eu não posso porque eu estou com filhos pequenos ainda, então eu não posso fazer a obra do Senhor por enquanto. Então é sempre, seja em qualquer momento da vida, sempre crianças, jovens, adultos, idosos, sempre abundantes na obra do Senhor. E abundância tem que ver você um pouco, pouco além do necessário, né? Abundante é um pouco além. O que que é abundante? Abundante é você. Aquele texto que eu gosto muito de Jesus, ele fala assim: se alguém te pedir para você caminhar uma milha, caminha uma e meia, né? Se alguém, não é isso? Não é isso? Se alguém te pedir para caminhar uma milha, caminha duas, né? Se alguém te pedir a capa, dá também a tua túnica. Isso é abundante, isso é além do meu dever, além do que do arrozinho com feijão. A gente tem que sempre, além do arrozinho com feijão, ser sempre abundantes, né? Abundante no servir. E eu gosto tanto desse abundante que... Deixa eu ver para não passar do tempo aqui. Qual que é o sentido da vida, hein, irmãos? Né? Qual que é o sentido da vida? Nossa, tem tantos caminhos para sentido da vida, né? Mas Jesus nos dá o sentido da vida, né? Quando perguntam para ele, ele fala assim: eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e para salvar a muitos. Duas coisas que Jesus veio: servir e salvar a muitos. Então, qual é o sentido da vida? Vamos explicar uma coisa bem simplinha, bem simples, que Jesus falou: servir e levar pessoas à salvação. Só isso. Não façam mais que isso. Servir a Deus com abundância, com firmeza, com constância. É isso que o texto está falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se um dia você perguntar qual é o sentido do meu viver, o sentido do viver é a coisa que mais bênção que existe, mais gostosa que existe, mais primorosa que existe, é você poder servir e levar pessoas aos pés de Cristo. Não tem coisa melhor que isso. E quanto Jesus, o quanto Jesus serviu? Porque ele fala de abundância, né? Abundância é bastante, né? É mais do que o normal, é com abundância. Jesus serviu com abundância? Nossa, Jesus serviu com muita abundância. Tanto que Jesus serviu, que ele deu até a sua própria vida, né? Essa foi a abundância de Cristo. Ir além do necessário, exceder a medida mínima, não viver no limite, em plenitude. É dar também a túnica, glória a Deus. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui agora. Se eu perder isso aqui, eu tenho que depender só do Espírito Santo, né? Então tem que guardar bem. Amém. Deixa eu ver se eu estou aqui. Aqui, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém. Agora aqui é na obra, né? Estão captando aí? Ninguém está dormindo ainda? Qual que é a obra do Senhor, hein? Qual que é a obra? Sempre abundantes na obra do Senhor. Bom, primeiramente, a obra de quem que é? Nós falamos, é do Senhor. Se é do Senhor, eu tenho que fazer com muito primor, com muito capricho. Sabe o que que é capricho? Capricho. Olha, eu fui uma vez numa casa, era uma casa de madeira, num sítio, mas eu nunca vi uma casa com tanto capricho como aquela. Muito simples, muito simples. Chão batido. Entrei na casa, era de chão batido. Mas foi a casa mais caprichada que eu já vi na minha vida. Na frente tinha umas flores lindas, lindas. Aquela casinha bem pintada, chão batido. As panelas daquela casa, eu nunca vi panela. Acho que dava para você fazer o espelho. Estavam tão bem polidas aqueles alumínios, aquelas panelas, você podia até ver você ali, de tão tudo organizadinho, limpo e bonito. Isso é capricho. Caprichou na obra. É simples, uma obra simples, uma casinha muito simples, mas tudo organizado, bonito e bem cuidado, né? Então nós temos que fazer assim na obra do Senhor. Muitas vezes a gente faz algumas coisas simples, mas elas têm que ser com capricho. Deus não quer saber de... Deus não está muito preocupado de grande obra. Grandes obras, não. Jesus fala assim, ser fiel no... Sobre... Muito te colocarei. Agora, qual obra que é essa? Me ajudem aí. Qual a obra que vocês acham que é? O que é a obra? Qual é a minha obra? Qual é a minha obra? Você foi chamado para quê? A grande comissão, que muitas vezes as pessoas acham que aquilo, tratam aquilo com uma grande omissão, é a grande comissão. Jesus fala uma coisa muito simples, ele fala assim, ide, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Só. Então a minha primeira grande obra, a primeira grande obra que eu tenho é fazer discípulos. É cuidar de pessoas. Essa é a grande obra que nós temos. Isso aqui não depende de ministério, não depende de... Eu acho que eu não tenho jeito para isso. Não, isso é para todos. Todos nós devemos cuidar uns dos outros. De alguma maneira ou de outra. Vou dar alguns exemplos. Vou dar alguns exemplos. Eu posso fazer uma reunião de oração na minha casa. Com duas, três pessoas. Mas ser firmes, constantes e abundantes naquilo que eu faço. Quando as pessoas chegarem, eu já preparo um texto, eu deixo um docinho arrumado, ponho um bombonzinho para a pessoa chegar, ponho uma aguinha caprichada, faço com capricho.
Uma manga,
lá de Porto Rico, né? Alguma coisa bem simples. Você sabe o que isso tem a ver para Deus? Um peso de glória enorme. Outra coisa, oi? Ouro branco. Outra coisa, sabe o que eu posso fazer? Eu posso chamar algumas pessoas, fazer um estudo bíblico. Olha, eu vou fazer um estudo bíblico, nós vamos ler o capítulo 26 de Lucas, capítulo 26 de 27 de Mateus. Abra no capítulo 27 de Mateus aí. Eu vou estudar esse capítulo com vocês. Vamos aqui fazer um mês, eu vou estudar com eles, vamos estudar. O que diz aí no capítulo 27 de Mateus? Não tem? Ah, não, então me desculpe. Peguei vocês. Não, estou só brincando. Você pega um capítulo da Bíblia, olha, um livro da Bíblia, eu vou estudar. Um livro, por exemplo, esse aqui que a com as crianças aqui, ó, que a Dalva me deu. Deus não tem neto. Vamos estudar junto algumas mães que têm filhos pequenos? Qualquer coisinha que você fizer, mas faça, sabe? Faça, nem que seja um pequeno, mas dá. Agora, nós temos sempre que deixar as nossas redes, né? Temos que deixar. Amém? Vamos terminar, senão a gente vai muito longe aqui. Tinha muita coisa para falar, mas vamos. Hoje é domingo, né? A gente tem que fazer ainda o frango com a polenta. Então, do Senhor, a obra pertence ao Senhor. Nós somos apenas trabalhadores, né? A obra é do Senhor. A gente só faz, trabalha para Ele. Somos apenas mordomos, apenas, né? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, tudo que nós fazemos para o Senhor, das coisas mais pequenas, por exemplo, eu chegar aqui, ô Cláudio, olha, eu estou vendo aqui no nosso templo, aqui eu estou vendo que tem uma parede arrumada. Posso vir aqui um dia arrumar essa parede? Você tá abençoando a igreja. Ó, tem aquele fio ali, acho que a gente podia colocar um negocinho, um conduíte. Alguma coisa assim, coisas pequenas. Muito a gente vai fazer para Deus. Né? Sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Como assim o nosso trabalho não é vão? Tudo que nós fazemos para o Senhor tem peso de eternidade. Aquele versículo que a Ariana até leu um dia desses, que ele falou assim: lança o teu pão sobre muitas águas. Lançar o pão sobre as muitas águas, sabe o que é? É quando você está na frente do mar, aquelas ondas batendo, você pegar um pão, pá, jogar nele. O que vai acontecer? A maré vai levar, depois ele vai trazer. Se os peixes não comerem ainda, antes, né? Mas normalmente os peixes não comem. Então, mas se não comerem, aquele pão um dia volta. Ele volta. Tudo que a gente faz para o Senhor volta. Volta em bênção para nós. Amém?
Se o peixe comer, volta em peixe.
Ponto, alimentou o peixe. Então a nossa energia não é nenhum esforço é inútil. Vale a pena. Nosso tempo não é desperdiçado, não é constituído de vaidade. Sabe o que é vão? Que ele estava falando, a raiz da palavra vã, vaidoso. Não é vaidoso. Às vezes a gente fala muito, nós fazemos muitas coisas que são vaidades. Não serve para nada, não vai trazer peso de glória nenhum. É só às vezes para alimentar o nosso ego, alguma coisa, né? Mas no Senhor não é vão, não é vaidade, né? É sempre com sentido, sempre com resultado. Vamos levar esses princípios para o nosso ano?
Amém.
Então, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no ano de 2026, fica com isso gravado. Grava, eu vou pedir para você, decore esse versículo. Chega na tua casa, abra novamente, leia. Durante a semana, leia até que esse versículo faça parte de você. Amém? Que ele comece a ser vida na sua vida. Firmes, constantes e sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Amém? Vamos aplicar isso aí para 2026? Que nosso 2026 nós sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E se é do Senhor, tem que ser com capricho. Glória a Deus.